As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radares na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. A informação é da própria PSP no âmbito da ação Quem o Avisa. Será no dia 28 de novembro, entre as 8 da manhã e o meio-dia. Ainda no mapa respeitante ao Médio Tejo, registro para uma ação de fiscalização em Abrantes, na Avenida de Alves Barrota, no dia 7 deste mesmo mês. Na globalidade do Distrito de Santarém, a PSP tem agendadas duas operações, uma na capital escalabitana, a 10 de novembro, entre meia-noite e as 3 da manhã, na zona da Calçadinha, e ainda no Cartacho, no dia 15, na Rua do Progresso, das 8h30 às 12h30. São os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente. A Albufeira de Castelo do Bode viu o seu armazenamento atual aumentar em 4% apenas numa semana. Registro-se em paralelo no decurso dos últimos longos meses perante esta subida significativa que se explica pela chuva abundante dos recentes dias. Aquele espelho de água está agora a 80%, ainda que distante de outras realidades da bacia hidrográfica do Tejo, como Belver, Capinha e Cova do Viriato, que estão com armazenamento máximo. Aliás, neste relatório de 30 de outubro, só mesmo a Albufeira da Bolsã é que seguiu sentido inverso na tendência de subida, com uma queda de 4%.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Politécnico de Tomar contabiliza até ao momento 1.444 novas matrículas, primeiro ano, primeira vez, no ano letivo 2023-24, com 553 matrículas em licenciaturas, vagas das três fases do Concurso Nacional de Acesso e concursos especiais M23, titulares de TESPs, vias profissionalizantes e estudantes internacionais, 415 matrículas em cursos técnicos superiores profissionais, 166 em cursos de mestrado e pós-graduações e 310 em formação livre, Erasmus, microcredenciações, cursos não conferentes de grau e competências transversais. Se juntarmos a estes números, 86 reingressos, o Politécnico de Tomar tem 1.530 novas matrículas. Os números são confirmados pelo IPT, que aponta para um aumento de 7% em relação ao ano anterior e um aumento de 20% em relação a 2018-2019. Refira-se que pode haver ainda registro para alterações, uma vez que estão em curso matrículas em cursos de mestrado e de pós-graduação. A ERTE já obteve uma reação de Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que começou por recuar ao passado e reforçar o papel de três visionários.
O Politécnico de Tomar está, nesta altura, consolidado, sustentável, mas isso depende de três visionários que começaram com o Politécnico de Tomar: o professor Dr. Pacheco Tamborim, a doutora Maria de Rosário Baeta Neves e o doutor Júlio das Neves. E também o apoio de todos os tomarenses e depois, mais tarde, os abrantinos, que apoiaram tanto este projeto. É também importante referir que todas as direções que passaram pelo Politécnico, todos os docentes, todos os técnicos administrativos que passaram pelo Politécnico e os atuais, também fazem com que nós consigamos atingir tanto esses números. São números importantes, é verdade, mas depende dos docentes, depende tanto dos nossos não-docentes também, e também das carreiras que os nossos alunos e ex-alunos têm e da divulgação do nome do Politécnico nacional e internacionalmente.
Nuno Madeira quis ainda reforçar que o Instituto Politécnico de Tomar é muito mais do que o campus na cidade nabantina, centrando atenções, por isso, em Abrantes e Mação e noutros territórios do Médio Tejo, para além de apostas em concelhos do distrito de Lisboa.
O Politécnico de Tomar não é só Tomar. O Politécnico de Tomar, e esses números são números de várias localizações do Politécnico, o Politécnico de Tomar está em Tomar, como é lógico, é a nossa sede, é o nosso campus principal, mas também temos a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, com números muito interessantes também este ano, e temos também um doutoramento a funcionar em Mação, em vários locais do Médio Tejo, temos cursos técnicos superiores profissionais, e para além disso, também temos, também nos expandimos para Sintra, onde temos testes também a funcionar, cursos técnicos superiores, profissionais, também em Louras e também em Mafra, onde temos, conjuntamente com a Câmara Municipal de Mafra, a Academia do Ensino Superior, que temos também lá vários testes a funcionar. Portanto, a ideia é expandir o Politécnico para depois, mais tarde, nós consigamos que esses alunos venham fazer aqui as nossas licenciaturas e os nossos mestrados. Ao fim e ao cabo, estamos a fazer o nosso papel de também atrair alunos para a nossa região. É importante também referir que estes números também têm a ver com as parcerias que o Politécnico de Tomar tem com os nossos parceiros, desde as câmaras municipais, Tomar e de Abrantes que nos apoiam, e também dos nossos parceiros, por exemplo, a Softinza, a Herniquid, a Kindril, a Quintec e também a Critical Software, entre outros.
Nuno Madeira deixou claro que a consolidação do IPT é uma tarefa diária, assumindo que este caminho fica mais fácil com parcerias estratégicas.
Não se pode parar e nós continuamos a pensar em novas licenciaturas e também a procurar mais parcerias. Por exemplo, nós temos parcerias no curso de Engenharia Civil, no curso de Gestão e Edificação de Obras, com a Escola Superior de Atividades Imobiliárias, e nestes números, os alunos que são matriculados na Escola Superior de Atividades Imobiliárias não estão aqui, não contam. Portanto, isto é, são alunos que são dentro deste nosso parceiro e matrículas que contam para este nosso parceiro. Temos outras parcerias no PRR, tanto com outros politécnicos, muitas formações em parceria, porque o Politécnico Tomar sozinho não faz nada, temos que ter sempre o apoio de todos os tomarenses, de todos os abrantinos e de todos os nossos parceiros que fazem com que nós tenhamos, nesta altura, uma situação sustentável, sem qualquer dúvida, mas agora queremos passar tudo para outra fase e sempre na consolidação deste caminho do Politécnico Tomar, que é o caminho da nossa região.
O Instituto Politécnico de Tomar, que contabiliza até ao momento 1.444 novas matrículas.
Rádio R, informação.
4 dos 11 detidos em recente operação da Guarda Nacional Republicana de Leiria no combate ao tráfico de droga ficaram em prisão preventiva. Recorde-se que esteve em causa uma operação que decorreu nos concelhos de Óbidos e de Peniche, onde um grupo com idades entre os 17 e os 56 anos foi desmantelado pelas autoridades. Na altura foram detidos 7 homens e 4 mulheres e apreendida quantidade significativa de droga entre heroína e cocaína, para além de 5 veículos e 1.184 euros em numerário. Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal, para além dos 4 indivíduos que ficam agora sob prisão preventiva, outros 7 têm apresentações diárias no posto policial da área de residência e proibição de contactos entre si. Acrescente-se que no seguimento das diligências policiais, a GNR confirmou a detenção de mais um homem de 40 anos pelo mesmo tipo de ilícito criminal em Peniche. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, está a apostar na sensibilização para dar alerta para as quedas e acidentes relacionados com a apanha da azeitona. A prevenção é, sim, a palavra-chave como forma de evitar dezenas de acidentes que ocorrem no mencionado contexto e que originam a necessidade de atendimento no serviço de urgência. Estão em causa quedas de árvores, que podem muitas vezes ser fatais, traumatismos graves e acidentes com maquinaria pesada. A sinistralidade durante a campanha da azeitona pode também ocorrer nas fases de transporte ou mesmo no processamento da azeitona no lagar, assim como numa fase posterior do cuidado do olival, alerta o CHMT. As quedas são o acidente mais notificado nos hospitais nacionais, do qual cerca de 5% resultam em fraturas e 5 a 11% em outros danos graves.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma das lacunas da localidade de Pedreira, Conselho de Tomar, centra-se na escassez de lugares de estacionamento. Nesse sentido, o Executivo, presidido por Jorge Graça, está a trabalhar para aumentar a oferta de forma significativa. Em entrevista à Hertz, o autarca de Além de Ribeiro e Pedreira confirmou essa prioridade, dando conta de que já foi criado um espaço para cerca de 10 viaturas e que nesta fase estão em marcha intervenções que visam dotar aquela localidade com mais de 30 lugares de estacionamento.
A Pedreira, sendo um centro, um núcleo populacional muito aconchegado, estava e ainda está a passar por uma situação em que não há zonas para estacionar. Nós, o ano passado, já criámos a primeira bolsa de estacionamento para cerca de 10 viaturas, e este ano estamos a criar condições para efetivamente tentar resolver essa questão. Temos atualmente um mais avançado que irá ficar concluído agora no mês que vem, na zona sul da Pedreira, para cerca de 15 viaturas, e temos outro no centro, mesmo no centro, na zona da Junta, e que servirá também não só a população mesmo no centro da Pedreira, mas também todos os utentes que virão ao centro de saúde, que de facto ali aquela zona não tem possibilidade, não tem meios para estacionar. E que estão previstos cerca de 17 lugares, 17 a 18 lugares de estacionamento. Pronto, isto são de facto, lá está, como eu digo, com poucos meios, mas são de facto obras que nos têm ocupado muito tempo.
Estacionamento continua a ser uma das prioridades da localidade de Pedreira, concelho de Tomar, aqui o presidente da Junta, Jorge Graça, em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, informação.
O Partido Social Democrata absteve-se em todos os pontos relativos à representatividade do município de Tomar em várias entidades, assuntos que estiveram sob análise e votação na recente reunião do Executivo. Recorde-se que, entre outras designações, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, foi nomeado como representante da empresa Tejo Ambiente, assim como no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas. Destaque ainda para a representação do município na Escola Profissional de Tomar, funções que Hugo Cristóvão irá dividir com os vereadores Filipa Fernandes e Alder Henriques, que, acrescente, foi nomeado para a RSTJ, Empresa de Gestão de Resíduos. Tiago Carrão lamentou que a representatividade esteja concentrada em três eleitos do Partido Socialista, não deixando de mostrar estranheza pelo facto de a vereadora Rita Freitas, que tem o cloro da juventude, ter ficado de fora da própria escola profissional.
Aquilo que é a representatividade do município, essencialmente, concentra-na nos vereadores do Partido Socialista. Aliás, não nos vereadores do Partido Socialista, mas em três, o presidente e dois vereadores do Partido Socialista, o que também não compreendemos porque é que uma das vereadoras fica excluída de qualquer representatividade, até porque, por exemplo, existe o caso, e no, neste caso em concreto é a vereadora com o pluro da juventude, que nos parece a nós, por exemplo, faria sentido estar, por exemplo, entre outras, mas na escola profissional. Se, como já falámos aqui várias vezes, a questão da escola profissional é falta, o que falta ali, ou pelo menos é aquilo que são as palavras do Presidente, é fazer chegar a mensagem aos mais jovens, aos potenciais alunos, é atrair os jovens, faria sentido no nosso entender, por exemplo, que essa vereadora estivesse no Corpo da Juventude, estivesse representada ou representasse o município na escola profissional. Mas o ponto onde nós iremos chegar é que esta abordagem de concentrar nos vereadores do Partido Socialista todas as representatividades, no nosso entender, e à semelhança do que dissemos em outubro de 2021, não corresponde àquilo que é a representatividade democrática que o povo exerceu nas urnas. É, de certa forma, entender que a Câmara é o PS e o PS é a Câmara, mas nós não entendemos que assim seja. E, por isso, vamos abster em todas as representatividades com declaração de voto em todos.
PSD absteve-se nas votações relativas à representação do município em diversas entidades e estranha a ausência da vereadora Rita Freitas na escola profissional. O sistema de detecção de incêndios colocado no centro escolar da Linha Cera já está em funcionamento. Está assim salvaguardado aquilo que é mais importante, como a segurança das crianças e jovens, na sequência da polémica que rebentou em recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou Hugo Cristóvão, presidente do município, sobre essa suposta avaria naquele equipamento e ainda no sistema de ar-condicionado. Na altura, o eleito do PS classificou o cenário avançado como totalmente falso. Depois, a ERTE se ouviu à Associação de Pais, que confirmou então a existência de transtornos. Desta feita, foi o mesmo Tiago Carrão que voltou a pedir respostas, não deixando de pedir mais humildade a Hugo Cristóvão.
Em que na altura o Presidente apelidou de totalmente falso, mas depois as evidências e a intervenção até da Presidente da Associação de Pais na comunicação social veio claramente desmentir o Sr. Presidente. E depois do que me chegou essa informação, e era isso que eu ia pedir, essa confirmação, na própria semana, a questão do sistema de detecção de incêndios foi resolvida. E ainda bem, era esse o objetivo da minha intervenção, sendo que, ao que pude apurar, ainda está por resolver a questão do ar-condicionado. Senhor Vice-Presidente, aí realmente é esta questão deste, era um tema concreto e obviamente não apreciei a forma como o Senhor Presidente me reagiu, acho que, e pode-lhe levar este recado, que acho que lhe fazia bem alguma humildade, e não tem a obrigação, como é óbvio, de conhecer o estado do ar-condicionado de todas as escolas do concelho, teria apenas que dizer, agradecer a informação e avaliar o processo.
Filipa Fernandes, vereadora da Educação, confirmou que o sistema de detecção de incêndios não estava avariado, mas sim desligado. Situação, entretanto, já ultrapassada.
Efetivamente, recebemos um mail da Associação de Pais a 21 de junho, da Associação de Pais da Linha Ceira, onde mencionavam alguns pedidos de colaboração mobiliário, umas questões das umidades, outras questões, onde também falavam da questão do ar-condicionado, mas não referiam, e aí é importante dizê-lo, não referiam a questão da central de incêndio. Portanto, e voltaram a enviar um e-mail, portanto, a 28 de setembro, por causa da questão do ar-condicionado, somente por causa da questão do ar-condicionado, porque efetivamente tivemos ali um pico de calor e que eles manifestaram que realmente sentiram muito calor dentro das salas de aulas, mas nunca manifestaram a questão da central de incêndio, porque isso, caso a educação tivesse recebido, percebia que era uma urgência, porque nenhuma escola pode estar sem o serviço de central de incêndio a funcionar. O que aconteceu é ele não estava avariado, estava somente desligado. Portanto, o nosso Departamento de Obras Municipais dirigiu-se à escola e o que provavelmente poderá ter acontecido é que a central disparou e alguém a desligou, porque os códigos estão lá, e ela ficou desligada. Não estava avariada, estava somente desligada, foram ao local, ligaram e está a funcionar. Mas nós não tínhamos conhecimento dessa situação.
Filipa Fernandes aproveitou ainda para esclarecer que o Centro Escolar da Linha Ceira não dispõe do sistema de ar-condicionado, mas sim ventilação que não arrefece o ar.
A escola não tem ar-condicionado, tem um sistema de ventilação e de aquecimento, porque a legislação neste momento aponta para que as novas obras utilizem materiais, seja de cobertura, seja das janelas, das paredes, dos revestimentos, com maior eficácia naquilo que é do isolamento térmico, evitando assim a colocação de ares condicionados que têm uma carga energética bastante grande, portanto têm um consumo bastante elevado e também uma manutenção muito exaustiva para aquilo que é pretendido agora nas novas orientações. É verdade, portanto, nenhum dos aparelhos estava avariado, portanto, que fique claro, e efetivamente um estava desligado, mas nós não tínhamos conhecimento disso, e o outro está a funcionar, só que não é um ar-condicionado e, como tal, não trabalha a fazer frio.
Problema está resolvido, o sistema de detecção de incêndios do Centro Escolar da Linha Ceira não estava avariado, estava sim desligado, agora já está operacional.
Rádio R. A primeira a informar.
Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
No sábado passado, assisti a um milagre. 1000 pessoas enfiadas num pavilhão de um desportivo em Torres Novas ouviram a 9ª Sinfonia do Beethoven em absoluta concentração, com o luxo adicional de se ouvir o silêncio nos intervalos dos andamentos e de os aplausos terem explodido. No final, lindos e gordos. A iniciativa foi do Coral Fidelius e contou com mais 2 coros, o Sinfónico de Portugal e o Spatium Vocale, com a Orquestra Alma Mater, com 4 solistas e com a direção do maestro João Batista Branco. Este gosto por juntar gente una e diversa para interpretar obras universais de música em Torres Novas começou há anos, com o impulso da maestra Saraswati. Este upgrade de 2023, juntando em parceria quem podia permitir esta façanha, só pode fazer-nos sentir, a nós que assistimos a esta maravilha, um imenso orgulho por todos que a tornaram possível. Claro que ser a 9ª de Beethoven ajuda muito. Foi esta sinfonia que foi escolhida para ser a primeira obra de património imaterial da humanidade. E a Oda à Alegria, que é cantada no 4º andamento, foi assumida como o hino da União Europeia. Tem, aliás, outra curiosidade. Como a 9ª sinfonia é um bocadinho grande, demora cerca de 80 minutos, quando era gravada em LP, obrigava a usar disco e meio, porque cada LP só aceitava 60 minutos de música. Mas quando apareceram os CD, a duração da gravação foi definida em 80 minutos para se poder ouvir a 9ª sem mudar de disco. Mas a minha petite histoire preferida prende-se com a Ode an die Freude, Ode à Alegria, o poema de Schiller, que Beethoven incluiu na Nona Sinfonia em 1824 e que expressa uma visão idealista da raça humana como irmandade, visão que tanto o poeta como o compositor assumiam. As duas primeiras estrofes rezam assim: Alegria, és divina, filha de Elísio, tornas ébria a poesia, inspiras Dionísio. Nem costumes ou tradição te reduzem o encanto, crias-nos um mundo irmão, insuflas o nosso canto. Mas, ao que parece, o poema não foi intitulado de início Ode an die Freude, Ode à Alegria, mas sim Ode an die Freuden, Ode à Liberdade. Só que, como o poema foi escrito em 1785, um bocadinho antes da Revolução Francesa, em 1789, esse título teria sido inexoravelmente proibido, porque nessa altura liberdade era uma palavra proibida, tal como igualdade ou fraternidade. Então Schiller mudou Freiden para Freude, palavras muito parecidas. Tal como em português, muito parecidas são liberdade e alegria.
Carlos Carvalheiro, aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.